Agora a gente vai falar sobre a medida provisória da liberdade econômica. Estamos na linha com a empresária de tecnologia da informação e diretora regional da ACEPRO, Associação das Empresas de Software do Brasil, Rafaela Campos Benatti. Olá, boa tarde.
Olá, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Bom, a gente gostaria de entender, para o setor das startups, das empresas de software, o que significa essa medida provisória da liberdade econômica?
Bom, ela significa que se torna mais fácil tanto abrir novas empresas quanto testar novos modelos de negócio. Então, obviamente que ainda tem um caminho pela frente para ser percorrido na regulamentação efetiva disso, né? Enfim, dos desdobramentos dessa medida provisória para que ela funcione, mas isso sinaliza positivamente isso. Por quê? Porque, primeiro, para empresas de tecnologia da informação, o nosso tipo de negócio é um negócio de baixo risco. Isso significa que, por serem eliminadas as exigências de alvarás e licenças, fica mais rápido para abrir novos negócios, para abrir novas empresas. Enquanto também, quando fala do direito da liberdade em relação aos testes, né, a produtos na fase de teste, significa que novos modelos de negócio que ainda não têm regulamentação vão poder operar. E isso é extremamente interessante porque dá segurança para as empresas que estão querendo inovar. Outras coisas que são importantes ali também são em relação a confiança em relação ao empresário, né? Porque isso mostra o seguinte, presume boa fé por parte do governo em relação ao empresário e não vê ele necessariamente como alguém que está buscando efetivamente alguém desonesto, né, que está querendo abrir empresa. Então, ou seja, dá essa boa fé e aí efetivamente, se eu tiver algum descumprimento, então eu vejo que aí parece que as punições vão ser mais sérias. Mas para o setor de bem significa abrir empresas mais rápido. Significa também poder lançar startups na bolsa de valores com tamanhos menores, né, porque flexibiliza também que a CNV possa relativizar e tornar mais fácil para as empresas abrirem capital no Brasil, coisa que hoje elas abrem fora. E uma outra parte também está em relação à despersonalização da pessoa jurídica, né, e diretos processos para o CPF. Então, a partir do momento em que isso deixa de acontecer, mas é considerado que os atos foram feitos com boa fé em cima da pessoa jurídica, isso dá mais segurança também para os sócios que estão compondo aquela empresa. Então, eu vejo que são coisas importantes, estruturantes, que mexem numa cultura, efetivamente, uma cultura de desconfiança, que é a que a gente tem hoje, para tentar promover uma cultura de confiança no mercado, que eu vejo com muitos bons olhos, que vejo que podem fazer realmente o setor crescer ainda mais. Só para você ter uma ideia, hoje, tá só uma questão de um número, né? A ACEPRO hoje ela monitora mais de 1.000 projetos de lei entre Câmara e Senado que hoje impactam de alguma forma ou iriam impactar de alguma forma burocraticamente nas empresas de TI. Nós estamos falando de mais de 1.000 projetos. Isso significa que essa desburocratização ela é extremamente importante, porque como vai dar agilidade se tem todo o tempo em projetos novos buscando burocratizar. E aí dos artigos da SMP também fala a respeito de pensar melhor, né, antes de colocar qualquer burocracia. Então, eu fico com um olho extremamente positivo.
Quer dizer que a ACEPRO tem 1.000 projetos, são 1.000 empresas, é isso?
A ACEPRO, ela monitora, porque a ACEPRO, ela é uma associação, né? Ela é uma federação das associações das empresas brasileiras de tecnologia da informação, que é a Federação ACEPRO. Então, ela é a maior associação de empresas de TI do Brasil, representando essas empresas nas esferas federais e nas esferas estaduais. Então, por exemplo, esse ano, depois que houve a troca de governo, a ACEPRO Nacional já foi chamada duas vezes para participar de uma mesa executiva que foi criada dentro do Ministério da Economia com a abertura do governo para discutir coisas a respeito efetivamente das políticas públicas. Então a ACEPRO ela atua junto entre as empresas e o governo buscando potencializar as empresas, aumentar a competitividade, enfim, né, criar políticas públicas e também ajudar a massificar o uso de tecnologia, pelos locutores.
A CESPRO, ela participou, ela contribuiu com a medida provisória?
Não efetivamente, não diretamente, mas participou de algumas discussões que puderam, né? Eu acredito, enfim, não existe uma relação direta de causa e efeito, mas efetivamente, coisa que nunca havia sido feita nos governos anteriores, era efetivamente o governo chamar as federações das indústrias, né, no caso aí da acesso da área de TI, para escutar nesse ONU. Então, eu vejo que isso é extremamente importante.
Uhum. Bom, para as startups elas já são uma empresa que tem um novo modelo de negócio, né? Hoje em dia, do sistema, o sistema como é hoje, de que forma ele emperra ou dificulta o avanço das startups?
Por exemplo, quando você precisa testar um novo, eu vou falar do que eu entendo, ok? Quando você precisa testar, por exemplo, um novo tipo de rastreador, ok? Tá, como existe a Anatel, como existe uma série de agências reguladoras em volta disso, muitas vezes você não consegue testar isso numa escala menor, comercializando isso para alguns poucos clientes em teste, sem ter passado por toda uma burocracia para poder regulamentar aquele aparelho, entende? Então, as empresas as startups de hardware, especialmente, elas sofrem muito para conseguir todas as homologações necessárias para poder começar a testar, entende, em algum negócio. Ou seja, elas podem, muitas vezes, acabam fazendo um teste um ou outro, mas muito pequeno, não conseguem fazer um teste de verdade em alguma empresa ou duas para efetivamente, antes realmente transformar aquilo num produto para o mercado, entende? Então, é esse o ponto onde vai agilizar. Eu conheci algumas empresas que elas sofreram, demoraram quase 3 anos, entendeu? Entre ter a tecnologia e conseguir só as licenças para testar uma tecnologia de RFID de malas para um evento esportivo que houve no Brasil. Ela não conseguia isso e ela demorou um monte de tempo. Então, esse é o tipo de situação que com certeza a gente espera que deixe de acontecer, né? Porque é muito tempo. Então, entre você ter algo pronto e depois conseguir simplesmente que alguém te valide e diga, olha, pode testar.
Nesse caso que você citou como exemplo do rastreador, que precisou de uma série de homologações, com a medida provisória, então, da liberdade econômica, essas homologações não vão ser necessárias?
Para testes, para comercialização, com certeza sim, porque ali não está falando nada de comercialização, mas está falando de fase de teste, efetivamente. Muitas vezes você precisa de um grupo de empresas que vão poder testar aquele seu produto antes dele estar pronto. E hoje o problema é que até para testar tudo isso que está acontecendo antes, entende? Então, pelo que eu li, é muito recente, é do dia 30, nós estamos hoje no dia 2, ainda vão ter muitas coisas a serem debatidas para ter regulamentar e fazer tudo isso funcionar de verdade. Mas quando cria isso, permite que seja testado. E não é assim, eu vejo que isso vá diminuir a segurança para quem está comprando um produto de mercado. Mas permite para quem está querendo testar um produto novo e para quem está oferecendo um produto novo poder fazer isso com mais segurança, sem estar infringindo nenhum tipo de norma.
E essa fase de teste é muito importante porque a empresa ela tem que saber rapidamente se ela deve insistir no produto ou mudar de estratégia.
Exatamente. Muitas vezes, se demora muito o teste para funcionar, o timing de mercado já era e aí, de repente, uma ideia que seria interessante, um outro já lançou primeiro e aí já foi. Então, o timing de negócios inovadores é extremamente importante que aconteça no momento certo. E essas burocracias, muitas vezes, para esses momentos de teste, não impliquem em risco de saúde humana, não impliquem em risco para pessoas, né, mas sejam efetivamente, nós estamos falando aí sobre comunicação e outras coisas, é complicado, né, você não poder simplesmente testar. Você tem alguém que quer testar, você quer testar também, você quer colocar lá, mas você não pode.
E isso vai valer também para as patentes?
Aí eu já não sei efetivamente te responder em relação a isso. Mas até porque a patente é uma outro tipo de situação, né? Mas nós estamos falando aqui efetiva. Ali não, a patente ela visa proteger o direito do autor. Né? Nós não estamos falando aqui necessariamente do direito de autoria, né? Ou do direito de comercialização, mas sim efetivamente do Estado não se colocar no meio entre alguém que quer testar um produto novo e alguém que quer lançar aquele produto novo, para garantirem que aquilo vai funcionar, né?
É redução de burocracia.
Exatamente. É, todas as matérias que eu vi, tudo que eu acompanhei sobre isso, na verdade, o cerne do negócio é desburocratizar, é permitir que as empresas possam definir as coisas de forma mais ágil, né? Tanto em relação, por exemplo, aos contratos, né? Então, por exemplo, redigir contrato em padrão internacional, ou seja, ambas empresas sentarem e escreverem um contrato e sentirem a segurança depois que esse contrato não vai ser mudado, por exemplo, num judiciário ou alguma coisa desse gênero, porque simplesmente não foi considerado válido, ok? Devido à interpretação do tribunal. Então, isso torna torna o Brasil mais competitivo para poder fazer negócios com outros países também, né? Porque assim, eu vejo uma coisa é dentro do Brasil, que já é uma situação complicada. Outra coisa é um empresário do Brasil, por exemplo, tentando fazer uma parceria, uma aliança estratégica com um empresário de fora, que já está acostumado a um funcionário muito mais previsível. O nosso país, querendo ou não, ele é muito imprevisível para alguém que quer investir dinheiro aqui. Uma porque demora para as coisas realmente para as licenças ficarem disponíveis, às vezes podem ser negadas muito tempo depois do prazo. Esse também é um outro ponto importante dessa medida provisória, porque ele institui que passou do prazo e não houve resposta, está aprovado, né? Que esse também é uma situação. E aí ainda o que é escrito, de repente, não necessariamente vai conseguir ser cumprido, porque o judiciário pode interpretar de uma outra forma. Então eu vejo que ainda vai ter, com certeza, muita discussão a respeito dessa medida provisória, mas para o setor de TI é algo extremamente importante, né? Isso, junto com as demais medidas que prefeituras, estados vêm fazendo, isso permite, efetivamente, criar um ambiente mais propício para o surgimento de novos negócios. Novos negócios que podem vir da gestão de empresas que já existem, que podem vir de novos empresários, que podem vir de empresários criando novos modelos de negócio, mas isso é um cenário favorável para o empreendedorismo, especialmente aí no setor de TI. Né?
Tá certo. Rafaela, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigada a você, uma boa tarde, Luciana. Até mais.
Até mais. Conversamos com a Rafaela Campos Benatti, ela é empresária de tecnologia da informação e também diretora regional da ASSEPRO, que é a Associação das Empresas de Software do Brasil. Ela comentou aqui com a gente sobre a medida provisória da liberdade econômica. Ela disse que essa medida provisória traz pontos muito positivos para o setor de software, para o setor de TI, e que vai ajudar as startups a deslancharem.